Caso Bizarro é um podcast criado por uma bêbada fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Orelo. Por R$ 9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do caso bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Camila Frender.
Oi, gente! Estou amando estar aqui nessa novidade sua.
Sim!
Muito bom, podcast novo.
Ah, eu tô super animada, porque, enfim, acho que foi um momento muito legal, assim, sabe?
Sim.
Já tava rolando ele de uma forma muito legal dentro do Modus, e eu nunca sabia muito como fazer, então acho que foi uma coisa muito legal. Conversei com a Carol, ela tá toda empolgada também. Inclusive, eu quero chamá-la pra participar de um episódio.
Vai ser muito
aqui.
Bom esse.
Porque a Carol odeia essas coisas de sobrenatural. Fica, não, gente, manda caso de crime de verdade pra gente reagir, sabe? Aí eu, não, pode deixar que no teu episódio eu vou fazer um especial de casos mais reais.
Sim,
assim.
Menos
porque
surto.
O sobrenatural, ela tem um pouco de receio, um pouco de medo.
Ah, eu amo, você sabe. Tô em casa.
A gente só vai. Então, se você ainda não ouviu, gente, também tivemos o último episódio, a despedida do caso bizarro lá dentro do Mods também, que a Camila participou, lendo um caso pra gente. Então, ouçam esse episódio que tá muito especial. E aí, né, foi todo no mês de Halloween, né, pra poder fazer essa despedida com vontade. Bom, então vamos lá, eu vou começar lendo um caso, que é o título dele é Só Queria Fumar Um no Morro.
É muito bom.
Moro no interior de Goiás e esse fato aconteceu na minha cidade. Em uma noite de verão com céu estrelado, eu amo. Eu amo
já...
gente que já vai descrevendo.
Ela pode, já faz o livro, já me ganhou aqui.
Já ganhou. Eu e alguns amigos resolvemos nos reunir depois do trabalho para beber e jogar a conversa fora na casa de um deles, próximo ao morro da cidade. Bebemos, rimos, conversamos muito. Já estava quase perto da meia-noite quando decidimos encerrar o rolê. Eu e uma amiga que morava perto resolvemos dar um mini rolê no morro próximo para fumar o cigarrinho do capeta. Até aí, tudo bem.
A frase.
Gente,
a melhor frase.
Meia-noite.
Até aí, tudo bem.
Meia-noite, você vai no morro próximo para fumar. Não é possível que não dá para fumar maconha numa esquina mais movimentada, né, gente?
Ai, né?
Pelo amor de Deus, o morro ele já puxa o alienígena, eu acho.
Não, e tem que falar cigarrinho do capeta? Não pode falar do artista? Porque aí você já tá chamando.
É verdade.
Vamos trocar.
É verdade. Né? Cigarrinho do artista eu amo. Vou adotar. Bom, ele mandou até aí tudo bem. Enquanto estávamos subindo a pé em direção ao morro, procurando um lugar com uma vista bacana para fumar um cigarrinho do artista, surgiram 7 cachorros latindo do nada sem parar. Mas a gente continuou a subir. Gente, ele já estava avisando.
O primeiro sinal foi ignorado.
O primeiro sinal foi ignorado. Não, no filme de terror, esse já era.
Eles estão prontos, né, para entrar num casting de filme de terror. Ah, 7 cachorros. Cachorros?
Não.
7 é um número meio específico, né?
Não dá. A gente já tava quase chegando onde queria, quando comecei a me sentir estranho. E por um momento, até esqueci da minha amiga ao lado.
Bateu, né?
Bateu.
É o famoso bateu.
Pior que eu nem sei se eles já tinham fumado nessa hora, mas se eles fumaram, bateu muito.
Bateu muito.
Um vento muito forte começou a balançar as árvores e as moitas no pé do morro. Quando eu escutei um barulho muito grande, como se fosse uma rocha despencando o morro abaixo. Gente, bateu...
Gente, o que vocês fumaram?
O que foi isso?
Eu não
isso
quero.
Isso não é do artista.
Esse não me bate
esse
legal.
Não vai, eu acho.
Não
que...
vai ser bom.
Quando o barulho parou, senti um vento muito forte em nossa direção e senti o meu corpo pesado e uma falta de ar, como se eu estivesse me sufocando.
É a nicotina. Você misturou com tabaco?
Deve ter sido.
Pensa bem, se era um hashish com tabaco.
Um hashish com tabaco.
Uma coisa
porque
assim.
Não dá.
É.
Nesse momento, olhei pra minha amiga e quase paralisei com o que eu vi. Ela tava sobre a ponta dos pés.
Ah, não.
Ah, gente, eu já tô com as duas mãos no pescoço, como se estivesse tentando tirar algo que tava impedindo de respirar.
Gente, com muita dificuldade, peguei a mão dela e comecei a puxar para longe dali. Quanto mais a gente se afastava, mais o ar voltava e o peso no corpo saía. A gente passou a madrugada toda acordada, sem falar nada, absolutamente em choque. Contei isso tudo arrepiado, pois nem faz tanto tempo que aconteceu. E até hoje a gente se pergunta o que foi aquilo. Às vezes penso que, de alguma forma, aquilo pode ter livrado a gente de um mal pior naquela noite, naquele morro escuro.
Gente, isso é a combinação de tabagismo com morro íngreme. É isso.
Não tem outra.
E uma onda.
Uma bad. Uma onda que bateu. Bad.
Uma bad que bateu não errada.
Não foi uma coisa que bateu legal, né? Já bateu a bad. O morro íngreme é perfeito.
Gente,
é isso.
Eu subo dois andares de escada. Eu já acho que tem assim, ó. O capeta tá nas minhas costas.
Exato.
Nenhum
fôlego.
E no
escuro ainda. É. Eu acho que tudo isso contribuiu, assim.
E o vento, lógico que vai ter vento. Você tá à noite no meio do morro. O morro é alto, pega mais vento.
Exato.
A gente vai criando umas coisas, vou te falar.
Agora, ele fala, né, tipo, que acha que talvez tenha se livrado e tal. Mas, gente, os cachorros já estavam ali tentando dar um help, entendeu?
Avisaram. Mas, então, os cachorros, eles aparecem na história e eles somem, né?
Eles somem.
Eu achei que ia ter uma amarração no roteiro. Sente falta.
Eu também senti falta, não trouxe credibilidade.
Vocês não querem voltar lá no morro pra me trazer esse fim?
Eu acho que quando for contar essa história, tipo, os cachorros podem estar latindo no final e aí ele... E aí, tipo, ele acorda do transe, ele pega a mão da amiga e vai em direção aos latidos. E aí, os cachorros que salvam ele.
Bonito.
É
uma coisa bonita que mostra que o pet é melhor que a gente, né? Que é uma coisa que eu sempre digo.
E eles não estão na bad. Porque,
e eles adotam, né? Os sete cachorros que estão abandonados.
E aí ele manda uma foto dele com a amiga e os sete cachorros.
É isso, gente.
É uma história perfeita.
Você põe duas roteiristas numa sala, olha o que sai. Tá pronta a coisa.
Tá pronto.
A garota do poste. Oi, me chamo Ana Luísa e sou de Manaus. E trago três casos hoje. Meu Deus, vamos ler o primeiro agora. Em 2008, aos 12 ou 13 anos, eu e uma amiga fomos para a casa de outra amiga. Ela morava num condomínio de casas onde os postes de iluminação ficavam distantes um do outro e iluminavam muito pouco, só um feixe de luz mesmo. Tá aí já o clima.
Já o clima,
já
pegou.
Botou o clima aqui. Nesse dia, no fim de tarde, já escurecendo, fomos brincar na rua da casa dela. Aos poucos, os postes foram acendendo. Demos a volta correndo pelo quarteirão, já com o céu escuro, e quando estávamos chegando na casa da minha amiga de novo, vimos uma menina. Ai, gente, vimos uma menina sentada debaixo do poste de luz da esquina. Me perguntei se minha amiga a conhecia. Ela disse que nunca tinha visto pelo condomínio. Detalhe, aquela menina apareceu do nada. Durante a volta que demos no quarteirão, não vimos ninguém saindo de casa. Entrei e chamei o pai da minha amiga e fomos juntos até a menina. Hoje não me lembro bem o motivo, mas ela disse que tinha fugido da escola e entrado no primeiro ônibus que viu. Foi parar na frente do condomínio e entrou por um buraco na cerca de arame. Simplesmente entrou, ninguém viu. E ela ficou perambulando pelo quarteirão. Ela também disse que, enquanto a gente passava pelo quarteirão, ela estava sentada na frente de uma das casas, no escuro, observando a gente. O pai da minha amiga estranhou tudo. Nós também. Uma menina entra do nada pelo buraco na cerca, fica observando a gente e depois aparece do nada debaixo de um poste de luz, parecendo uma assombração. Bizarro. É muito do nada, né?
É,
ela entra do nada, tá embaixo do poste.
Não,
do
e assim,
nada.
Você foge, tipo, ela fugiu da escola, não é isso?
É, pega o ônibus.
Pega um ônibus, aí você vai pra um lugar e você entra num buraco de uma cerca. Tipo assim, que historinha estranha.
Eu já tô achando que ela tava entediada naquele condomínio, sem amiga, e falou: quer saber? Eu vou zoar com a cara desse povo. Eu vou fazer uma puta história louca.
Eu já nem achava que era uma menina viva. Então você tá melhor do que eu.
Ai, porque... você já foi... Ah, claro, já... né? Que você tá treinada pra isso. Tá viciada na coisa. Acabou que minha amiga e o pai foram deixar ela em casa, do outro lado da cidade. Esses dias me peguei lembrando disso e achando que era coisa da minha cabeça. Mas minha mãe, que foi me buscar lá naquele dia, disse que tinha acontecido e ela lembrava bem. Ah, pode ser só uma maluquete que quis fugir de casa. É. Não tem isso? Quando você é adolescente, você fala, ah, cara, eu vou fugir, chega, basta.
Eu fiz isso uma vez, real. Então. Assim, fui até a esquina, voltei. Era só pelo drama. Mas
Era só pelo drama.
Uma coisa que me fez pensar, que é muito maravilhoso, que se ela, vamos supor que ela tava lá no condomínio e resolveu zoar com elas, que é algo 100% que eu faria.
É, eu acho muito bom. É... O tédio é criativo,
é,
né?
O tédio é criativo. Uma criança entediada, de uma criança... E eu sou criança... filha única.
Eu também.
Então é muito tédio, é muita coisa. E o que é mais maravilhoso é que o pai leva ela do outro lado da cidade. Quer dizer, se ela realmente é do condomínio, melhor ainda.
Melhor ainda.
Ela ainda faz o cara. Um passeio.
Mó rolê com ela. Ela liga do orelhão, né?
É, pra mãe.
Mãe, você vem buscar.
Ela, ai meu Deus, todo dia essa menina me chamando do orelhão de longe.
Inferno. Muito bom.
Mas eu adorei, adorei, assim. Apavorador, né? Tipo, você tá andando. Se vê uma pessoa embaixo do poste, eu não vou nem dar oi.
Não, e essa coisa do poste, eu tenho família no interior e tem isso, assim, em alguns lugares, em Itu, que eu tinha família lá, era essa coisa, sabe? Ficava, e tinha, quando eu era criança, tinha muito terreno baldio, sabe? Então tinha uma casa que iluminava mais, porque tinha a luz da casa, aí o terrenão abandonado ali, e um poste quilômetros de distância. Então você tem essa sensação de, vamos correr até a outra luz, sabe?
A gente não sabe o que vai acontecer.
Não sabe, qualquer coisa pode acontecer.
Nossa, isso é muito realmente... É muito vibe interior. Bom, o próximo caso, o título é Nera Júlia? Então vamos ver. Esse caso também é da Ana Luísa e é o segundo que ela enviou.
Tá.
Então a menina, ó, mandou três casos bizarros
tá
que aconteceu com ela.
Tá
dedicada. Quando eu era criança, minha avó morava numa casa enorme com um corredor que levava do pátio pro quintal, passando pela janela da cozinha dela.
Uhum.
Ou seja, se eu estivesse na cozinha e alguém passasse pro quintal, eu veria. Certa noite, eu tava fazendo miojo, clássico.
Uhum.
Minha avó e a Júlia, minha prima de 8 anos, estavam assistindo TV na sala. Já era umas 9 da noite. De repente, eu vi a cabecinha da minha prima passando pela janela. Como ela era criança, eu só vi o cabelo liso e escuro passando pro quintal. Fui até a sala já dizendo, vó, o que a Júlia tá fazendo lá fora essa hora?
Ai, Júlia.
Pra minha surpresa, minha prima tava lá sentadinha na poltrona, me olhando com a cara mais confusa. A grade de casa e a porta de casa estavam fechadas, então não tinha como ela ter saído e entrado sem fazer barulho. Expliquei o que tinha visto, minha avó tentou me acalmar. Disse que podia ter sido impressão, mas eu nunca esqueci dessa noite.
Gente, é por isso que tem que ter pet, eu tenho 5. Você põe a culpa num gato, num cachorro.
Exato, você vai
tem
dormir tranquila.
Ter. É, vai, deve ter sido fulano, Rubinho, Romeu, Patolina, todos os meus pets, eu vou pondo a culpa neles.
Eu achei que você tinha falado que você tem uns animais porque eles vêm, mas não,
não
é melhor ainda.
É
pra você ficar, não, foi ela.
É.
Não, foi a Patolina, é a cara da Patolina.
Qualquer barulho que eu ouço em casa, eu falo, ai, o Max tossindo. Na sala, engasgou, foi como uma ração. Engasgou, é
tem
a melhor coisa.
História,
e vizinho é muito bom também.
É.
Essa é a coisa de apartamento um por andar, não existe, gente. Tem que ter o vizinho do lado, o vizinho do outro lado, o vizinho de cima, o vizinho de baixo. Porque aí você tem muita gente pra pôr a culpa.
Exatamente, aquela coisa tipo, não, isso aí é o vizinho.
É, eu não consigo morar numa casa, sabe? Ai, que o vizinho, esse povo que mora no campo.
Sim,
ai,
tá
olha
louco,
lá.
Quilômetros do vizinho.
Né? Meu vizinho é lá, dá pra ver. Ai, acho que ele tá com a chaminé. Não, eu preciso que tá colado na minha parede.
Eu também.
Deu a descarga, tem que esfriar minha água do banho.
Sim.
É disso que eu gosto.
Não, e é importante porque, por exemplo, eu moro num prédio que um pouquinho perto dele tem um monte de casa, assim.
Ah.
Então, é muito aberto e tem um ventão e faz muito barulho. Então, né, tipo, o vento faz muito barulho. E eu consigo ouvir muitas coisas dessas casas.
Ah.
Às vezes eu tô, tipo, deitada, assim, eu começo a ouvir duas pessoas conversando, assim, nessas casas. E sabe quando é aquela coisa bem pertinho, que parece que a pessoa tá perto de você?
Sei, porque o som sobe,
né? É, o som sobe.
É.
Aquela coisa física, né, gente?
É.
Que eu não sei explicar.
É.
Mas tem dessas. E aí, eu tô sempre assim, ai, que bom que é o meu vizinho falando.
Ai, eu amo.
Que é que fulano.
Que tá acordado essa hora, eu dou graças
e
a Deus.
E não um fantasma dentro da minha casa.
Não, a pessoa acordou, me acordou transando com a da mãe, eu dou graças a Deus. Ai, tá lá ligadona, nem reclamo.
É, não tem nem como reclamar.
Não tem como. Agora eu vou pra minha segunda história. O protetor. Quando eu tinha uns 11 anos, minha família descobriu que meu avô tinha cirrose. E o médico deu, no máximo, mais um ano de vida para ele. Mas desde o início, meu avô dizia que nada iria acontecer com ele, pois um indígena o protegia. Olha só. Este indígena era de um quadro que ficava na parede do quarto. E era tipo... E era o típico nativo americano, com um cocar grande que ia até o chão, de penas vermelhas. Até aí tudo bem. Ah, sempre tenho até aí tudo bem.
Sempre.
Eu tô apaixonada. Então é uma coisa, um indígena bem americano mesmo. Eu tinha imaginado mais daqui.
É, eu também tinha imaginado
a coisa meio Cherokee, assim, né? Já com uns 13 anos, fui morar com o meu avô, pois meu avô havia piorado e fui ajudar minha avó. Nessa época, meu avô já tinha crises de encefalopatia, o que fazia ele ter alucinações e fazer algumas loucuras, tá? Entre aspas. Por isso, sempre que podíamos, íamos olhar o que meu avô estava fazendo, inclusive de madrugada. Gente, que trabalheira!
É, puxando.
Uma noite eu levantei para fazer xixi e, como de costume, fui dar uma olhada no meu avô. Ele dormia, mas na beira da cama estava o tal indígena, em pé, tá? O em pé, tá em caps louca, porque eu já fiquei completamente louca. Olhando pro meu avô com uma luz forte, muito forte mesmo, mas só iluminava a cama. Passada.
Gente, apavorada.
Fiquei alguns segundos parada, olhando aquilo sem conseguir me mover. Quando consegui sair dali, esqueci o xixi. E voltei. Nossa, eu já tinha feito xixi ali mesmo, minha amiga. Você arrasou.
Tinha me mijado todo.
Toda mijada. Voltei pra cama, rezei até dormir. O que demorou um bom tempo. Olha, haja oração, hein?
Olha.
Eu não tenho oração suficiente pra tudo isso. Depois desse dia, tinha medo até de limpar o quarto do meu avô. Parecia que ele estava me olhando, o cara do quadro. Nossa, eu ia morrer de medo. Eu ia tentar uma amizade.
É...
Eu ia pesquisar o que, que os índios indígenas americanos gostavam, sabe?
Tentar trocar uma ideia.
Porque fechar com ele, sabe?
Parece ser um protetor, né? Porque se o próprio avô tava falando...
É, ele é dos nossos.
Parece que ele é... E tem uma luzinha na cama. Se tem uma luz, é do bem.
É, não estamos falando de trevas,
exato,
né? Tá bom ainda. Aqui, ela tinha medo de limpar o quarto do avô, tá. Um tempo depois, minha mãe também o viu no quarto do hospital em que meu avô estava internado. Ó lá, foi até pro hospital, gente. Tá muito junto.
Tá junto.
Depois que meu avô morreu, minha avó doou todas as coisas dele pra caridade. Exceto o tal quadro. Esse ela achou melhor jogar fora. Mas não sei exatamente o que foi feito com o quadro. Gente, achei que tu ia pegar o quadro, amiga. Pô, não, ninguém ia colar na tua casa.
É que ela ficou muito nervosa, né? Tipo, ela ficou com muito medo. Mas realmente, podia ser uma coisa bonitinha pra ter de recordação, né?
Achei que ia lembrar o vô. Eu não sei, você foi pesquisar ao passado da família, de onde vem? Porque vai que era um tatatataravô.
Então, é verdade. Ó, que coisa maluca. Nisso. Ainda mais sendo brasileira, né? Tipo, talvez um indígena daqui, né? Muito
é, mas pelo visu que ela falou, parecia de fora. Mas de repente, a minha bisavó, por parte de não sei o que, veio de não sei da onde. Que todo mundo, né?
Sim.
O Brasil é a grande mistura, né?
É, e pode ser mesmo, já pensou? Se de repente vai atrás...
Era um parente teu, gata.
E era um parente, eu também acho. É. Era protetor. Eu acho que é isso, temos aparições que dão aquele medo.
Uhum.
E temos aparições que são do bem. Essa eu acho que é do bem. Pai, é você.
Eita.
Vamos lá. Esse é o terceiro caso enviado pela Ana Luísa, tá? Então, Ana Luísa de Manaus bombando aqui hoje.
Contribuiu horrores.
Contribuiu horrores pra pauta. Mas ela traz aqui algumas histórias, são realmente interessantes. Ela conta que o pai dela morreu em 2017. Ele não era religioso, era bem cético em relação a espíritos, assombração, etc. Depois que ele morreu, algumas coisas passaram a acontecer lá em casa. A cadeira dele na mesa de jantar ficou vaga durante muito tempo. A gente evitava sentar na cadeira. Uma vez, durante o jantar, tinha uma sacola em cima da cadeira. E a sacola simplesmente foi colocada com a maior calma do mundo no chão, enquanto a gente tomava sopa. Uma das suas comidas favoritas.
Meu Deus!
Então, ela conta que, tipo, a sacola foi colocada... ela não caiu, sabe? Não foi uma coisa brusca, não ouvi um barulho. Tipo, ela foi colocada, assim, tipo, do nada olhou. Tipo, eles não viram sendo colocada, mas eles viram, de repente, a sacola no chão.
Ai.
E sem nenhum barulho, sem nada.
Olha aqui, tô punk. É. Arrepiei toda.
Deu aquele medinho. E enquanto elas estavam tomando sopa, que era uma das comidas favoritas do pai.
Uhum.
Ela fala também que ela sentiu um cheiro muito forte de laranja do nada no quarto dela.
Cara, isso de cheiro. O cheiro é muito potente.
É muito potente. Né?
Esses dias, faz um tempo, já umas 3 vezes, eu entrei em casa e tava muito o cheiro da minha avó, assim, o perfume da minha avó. A primeira vez, eu ainda morava no meu prédio antigo e a minha mãe morava no andar de cima. Deu tempo de eu sair correndo, subir pela escada, descer com a minha mãe e ela sentiu o cheiro da minha avó na sala. Coisa mais linda.
Nossa.
E uns 3 dias atrás, meu pai morreu em 2012. Uns 3 dias atrás, isso nunca tinha acontecido. Eu tava assistindo série deitada e o André, meu marido, já tava dormindo. De repente, veio o cheiro do pós-barba do meu pai. Mas assim, buf, no quarto inteiro, assim. É muito legal quando acontece isso.
É.
Essas coisas de cheiro, eu acredito muito, assim. Eu acho que muito a pessoa deu uma passada.
Porque é muito memória afetiva o cheiro, né? É muito aquela coisa, o cheiro que você automaticamente já liga aquela pessoa, aquele carinho, aquele momento. Eu também acredito bastante, assim.
Mas esse é um cheiro aleatório, né? De laranja, né? É. Que é da pessoa.
É, ela não explicou direito se de repente, sei lá, o pai dela era viciado em laranja.
É.
Ela não chega a explicar isso, mas realmente é mais aleatório, né?
É.
Tipo, você falou pós-barba, faz sentido. Mas o cheiro de laranja, ela conta aqui que... É, que ela tava de portas fechadas, que ninguém tava fazendo nada com laranja na casa dela, né? Então, que ela não tinha nada no quarto que tivesse esse cheiro. Mas que disseram que é sinal de proteção, que o protetor dela estaria por perto.
Ela, será que ela tava na TPM? Gente, quando eu tô na TPM, eu sinto cheiros aleatórios.
Sério? Eu não...
De entrar em casa e falar, ai, que delícia, vai ter estrogonofe e ninguém tá cozinhando.
Meu Deus.
Eu sinto cheiro muito aleatório.
Eu não tenho isso, não. Mas pode ser, né? De repente.
Joguei aí.
Acho que tem mais que é mais sensitiva com os nariz aí. O meu nariz é todo cagado.
É, não, o meu olho até...
É puxado.
Eu sou farejadora, eu acho.
Eu amo, eu sou farejadora. É uma coisa boa pra zumbi, viu?
Olha!
Pra um ataque zumbi. Eu, por exemplo, não sentiria o cheiro.
Ai, não. Eu sinto só... Eu sou a primeira. Eu sinto no... Ah. Bom... Eu tenho muito bicho, né? Eu sento no sofá, eu falo, isso daqui tá cheirando acúmulo de pet. E o André não sente nada, ele fala, jura? Aí eu chamo minha mãe, sabe? Pra tirar teima. Ah, tá fedido sim.
Pra ter aquele cheiro, não, total.
Eu sinto muito.
Aí, enfim, ela conta da proteção, que é o professor tá por perto. Eu acho que é o fato dela sentir o cheiro, não ser... O cheiro da laranja, né?
Uhum.
Não sei. Faltou uma explicação aí, Ana Luísa. Conta pra gente.
Eu queria linkar se você tem algum link de laranja com o seu pai.
É, porque a outra tinha um link na cadeira do pai.
Eu já ia noiar até na cor. Será que é alguma coisa da cor laranja?
Que lembra o pai.
É, ou sei lá, o pai foi enterrado com a camisa laranja. Olha as coisas onde eu chego. Ou seu pai quer que você abra a pasta laranja. Que lá tem algo pra você.
Que você vai descobrir o cofre,
do cofre. Olha, eu tô jogando um monte de função pra Ana Luísa fazer.
Coitada da Ana, vai chegar
exausta,
cheia de job.
Exausta.
E ela conta também que um dia ela acordou de manhã e escutou barulho de água vindo do banheiro. Ela bateu na porta achando que era a irmã dela, só que não teve resposta. Então ela abriu a porta e tal, e viu a pia do banheiro que tava aberta, quase transbordando. Daí ela foi acordar a irmã dela e tal, mas não tinha sido ela. Tinha... Alguém abriu ali. Aí já acho que é estranho, porque já é um espírito da zoeira, né?
Ah, então, isso aí me dá um pouco de raiva. Porra, vai na minha casa pra ficar acendendo e apagando a luz?
É. Isso dá raiva.
Abre, vai ajudar a pagar a conta de água?
É. Na hora de ficar lá em casa,
vai, nossa, eu sou muito zoão, eu vou quebrar um prato.
É.
Ah, francamente, né? Passa uma mensagem direito.
Mas eu acho que é muito o espírito do Twitter, sabe? Eu acho que é muito assim, tipo, a pessoa que é muito twitteira, ela morre, ela vira essa pessoa.
Tem essa função.
Ah, eu vou abrir aqui a torneirinha. Quer dizer, a pessoa não. Ela só quer perturbar.
É, imagina, todos a reunião dos twitteiros mortos. E aí, o que você fez hoje? Ah, eu fiquei batendo vitrô.
O outro, imagina, abri 5 torneiras hoje da mesma casa.
É, eles estão lá, tudo pensando o que aconteceu.
Ai, meu Deus, que inferno.
Que surto.
E ó, pra fechar, Teve um dia que a Ana tava quase dormindo no sofá da sala, quando ela escutou alguém chamando ela: Luísa, Luísa, acorda. Era uma voz de mulher. Achei que fosse a minha mãe. Levantei num pulo e já fui respondendo: oi, mãe, enquanto ia pro quarto dela, vazio. Chamei por ela mais uma vez. Nenhuma resposta. A casa tava vazia. Eu tava sozinha. Cara, isso já aconteceu comigo.
Comigo também.
Tipo, de ouvir voz me chama. Meu, eu ouço muito falando comigo.
Eu também. Isso e é tem bizarro. Ninguém, a minha família me chama de Mi. Ninguém me chama de Mi. As pessoas me chamam Camila, Ká, Cami. Sim. Ninguém Mi. E várias vezes eu tô em casa e eu escuto um Mi, Mimo. Sabe? Nossa. Uma coisa.
Que é só pra você, não tem como. Só, e é só a Mi. Família.
É, porque eu sou filha única, igual você. O meu pai era filho único, então minha família é micro.
Uhum.
A minha mãe tem uma irmã e eu tenho dois primos. Então, assim, cinco pessoas me chamam de Mi. É muito esquisito. Dessas cinco, sei lá, três estão mortas.
É bem esquisito. E duas estão longe,
É muito esquisito, mas já aconteceu sim, várias vezes. A mulher misteriosa. Como um bom mineiro, na maioria dos finais de semana, tínhamos o hábito de ir para o sítio da família e por lá andávamos pelas estradas de terra. Eis que um belo dia, e o dia estava belo and muito quente, eu amo, que já mandou um English aqui para mim. Isso vai fazer sentido lá na frente, tá? Que o dia estava belo and muito quente. Eu e uns quatro primos fomos andar pela estrada até um córrego para nadar. Já no caminho, um dos meus primos encontrou uma garrafa de vidro em formato de cacho de uva, temático, hein?
Eu fiquei muito na dúvida do que seria uma garrafa de vidro em formato de cacho de uva.
Então, será que é, já, sei lá, foi alguma embalagem de vinho chique, assim, que fizeram cacho de uva?
Que fizeram, né? Porque, tipo, eu não consegui entender. E ele falou de uma forma muito natural, como se fosse normal.
A gente vê no mercado. Qualquer lugar.
Um vinho com
eu tenho aqui na bolsa. Você quer ver uma? É bem, bem esquisito.
Assim,
eu imaginei isso. De repente, um vinho chique.
Tá.
Um vinagrão. Não sei.
Eu amei que foi do vinho chique ao vinagrão. Vinagrão. Muito rápido.
A gente tenta, né? Se esforça. Aqui. Ele pegou um pedaço de pau e começou a mexer no objeto. Estávamos todos juntos. Ele fuça aqui e fuça ali, tentando pegar a garrafa. E a gente ouve um grito muito, muito alto. E um cachorro preto enorme vem correndo na nossa direção. Então, começamos a subir no barranco, desesperados, para fugir do cachorro. Mais uma história que tem cachorro.
Que tem cachorro.
Ele acabou sumindo da nossa vista na estrada. Até aí, tudo bem. Enquanto estávamos meio paralisados, tentando ver se o cachorro estava vindo, a gente viu uma mulher com um manto preto bem pesado e uma espécie de cajado na mão. Muitos elementos,
são,
né?
Muitos elementos, e muitos elementos complexos. Porque assim, quando na sua vida que você vê uma mulher com um cajado na mão?
Não, é assim, você como mulher portadora de cajado... Você vai pensar duas vezes, se eu sair com isso aqui na rua, vão achar que eu tô maluca. Deixa eu ficar no quintal.
Você dá uma pensada, porque eles estão lá numa parte meio de roça, né? Que conta que é o sítio da família. Então são estradas de terra. Eu vou sair com o meu cajado na estrada de terra?
Não podia ser uma enxada?
Podia ser uma enxada, seria melhor, porque daí você olha enxada, beleza.
Porque
estrada.
Assim, eu como frequentadora do interior, quando criança, tem que ter a enxada na casa da pessoa.
Tem que ter,
todo mundo tem uma enxada, duas, três.
Agora, tipo...
O manto preto?
O manto preto. E o cajado, já não sei se é o item obrigatório do sítio.
Não, nunca vi. Pelo menos no interior de São Paulo, eu te garanto que não. Eu vivi ali um pedaço da
infância. No interior de Minas também não, posso garantir. Nunca, olha, já vi coisa muito assustadora em sítio. Inclusive, o primeiro ataque que eu tive na vida foi de ganso num sítio.
Olha, e ganso é ferozíssimo.
E ela tinha um monte de filhote. E eu, né, meus 5 anos de idade, fui tentar pegar os filhotes.
Claro, falou, deixa que eu te ajudo, claro, amiga.
E aí, o que que ela fez? Ela deixou? Não, ela me atacou.
Eu não quero babar! Né, te atacou, putíssima.
Sai daqui! Ela veio correndo atrás de mim, assim, por muito tempo. E eu tenho uma lembrança muito vívida disso, porque eu estava apavorada.
Ameaçada.
E o ganso, imagina, se eu tinha lá uns meus 5 anos
de idade. Não, ele fica enorme.
O ganso era mais alto que eu.
Sim, e quando ele chama pra treta,
ela vai,
ele levanta, pescoção e tal.
Fica, sim, sério. Vamos olhar aqui a altura do ganso, que eu fiquei curiosa agora.
Eu gosto desse fato. A gente trabalha a gente com a verdade.
A gente tem que trazer a verdade. Porque pra mim, eu ia falar aqui que ela tem uns 4 metros de altura.
Não, amiga, não vai ter...
Eu amo que apareceu aqui um jogador de futebol.
Ah, é, tem esse boy que é do futebol.
Deixa eu animal. Ó, tem um ganso aqui que tem até 1,10 m. Gente, é muita coisa pra um ganso.
Pro ganso é imenso.
É. E eu não sei quanto que eu devia ter com 5 anos, mas... Acho que
eu
não
acho...
tem 1 m, né?
Não, acho que sim, o Arthur tem quase 5 e ele tem 1 m.
Nossa, como criança é grande.
Que imensa.
Que imensa.
Que criança gigante.
6 centímetros. Então, era o tamanho do ganso.
É, só que aí ele se estica todo,
é,
né?
E aí parece que é maior.
E fica na pontinha do pé e vem a gente fragilizada, encolhida. Tem todo o trabalho corporal.
E eu, em toda a minha inocência também, achei que o ganso ia agradecer que eu queria ver os filhotes dele.
Ele não quer.
Achei que ele ia vir atrás de mim. Então... Foi também um plot twist na minha vida, né?
Sim.
Porque eu tava esperando o que? Amor.
É.
Recebi... É...
Você olhou ali uma mãe cuidando de seus filhotes e falou... Ah, eu acho que eu quero ser mais uma delas. Uma pequena filhota.
Uma pequena filhota, mas eu não gostou. Então, fui atacadíssima.
Gente.
E eu tenho grandes traumas. Porém, mesmo sendo atacada nesse sítio maravilhoso, não tinha nenhum cajado.
Não tinha, né? Nem todo... cachorro preto.
Cachorro preto tinha.
Tá. Cachorro preto sempre tinha, né?
Sempre tem.
Tinha um lá na rua que meu avô morava, em Águas de São Pedro, e ele tinha o criativo nome de Black.
Meu Deus.
É muito bom, né?
Eu amo quando o cachorro chama, tipo, cachorro.
É,
nem um cachorro
dog.
Da Mac, cão.
Cão.
O gato chama gato. Eu fico mais irritada quando o gato chama, tipo, cachorro. Aí eu acho sacanagem.
Sei. Não, então, eu tô com esse problema, né? Porque
Por
eu tenho a Patolina. E ela virou a Pato. Então, ela é uma gata que chama Pato.
A Pato, mas ela entende.
Ah, porque, cara, eu chamo muito ela. Cadê a Pato, filho? Vê, cadê a Pato? Ela vem. Aí eu tô
então
chamando Pato, vem um gato. Um surto, né? Coitada da criança.
Meu Deus.
E eu chamo ela de Patrícia também, porque ela é muito patricinha.
Ela, você acha?
Ela é super vaidosa, então toda vez que eu sento pra me maquiar, ela senta pra olhar.
Ah.
Secar o cabelo, o gato odeia barulho de secador.
Sim.
Ela fica, que ela quer ver eu me arrumar.
Você acha que ela fica julgando?
Eu acho que na outra encarnação, que eu tenho essa coisa que o bicho é a evolução do ser humano, né? Então eu acho que ela foi uma mina muito vaidosona. E ela
tipo
fica olhando. Ela fica olhando e falando, tipo, gente, secando a franja tudo errado, sabe? Passa esse tipo, secador pra cá.
Garota, arruma direito essa franja.
Gente, olha, ela é um desastre no delineador.
Ai, não, ela deve gostar, né?
E aí eu falar. Falo, ai, o que, que essa Patricinha tá me olhando? Hein, Patrícia? Ai, virou Patty, Patsy. Aí vendo, ela tem 80 nomes, mas ela
Nossa,
atende por todos.
É muito. Eu tinha uma gata, né, que ela se chamava Teodora. Só que eu só... Nossa, acabei de... Eu vou ser muito hipócrita no que eu vou falar agora. Nem tinha pensado nisso. Mas o nome dela era Teodora. Mas eu só chamava ela de morcega.
Tá vendo?
Tá vendo?
Você falou, você deu uma indireta pra você mesma.
Eu dei uma indireta pra mim mesma, total. Eu chamava ela só de morceguinha.
Ai, mas é tão
porque
bonitinho.
Ela parecia muito uma morceguinha mesmo. É que quando, logo que eu adotei ela, ela, um dia, eu ainda tava tentando dar um nome e tal. E ela era muito safada, assim. Tipo, ela era muito pequenininha, né? Porque eu peguei muito cedo. E aí, tipo, ela tinha acabado de desmamar, sabe? Mal tinha desmamado direito e tal. Eu peguei ela e um irmãozinho, o Gregório e a Teodora.
É.
E aí, a Teodora, ela, tipo, subia no colchão. Eu morava numa casa no interior aqui em Cajamar.
É.
E tinha, tipo, A escada, ela era muito alta. Os degraus, eles eram totalmente irregulares. É bizarro, assim. Tipo, um degrau podia ter 5 centímetros, outro tinha 15. Era bizarro. Eu falei, cara, se essa gata, que é um filhote, descer nesse degrau, ela vai morrer.
Sim.
Ela vai cair do degrau, ela vai morrer. Então, eu coloquei um colchão, né, pra impedir que ela fosse pro outro lado. E o que ela fez? Ela escalou esse colchão,
em um minuto.
Em um minuto, ela escalou. E aí, quando ela escalou, que ela apareceu do outro lado, ela tava de ponta cabeça, só com os dentinhos pra fora.
Sei, morceguinha
então,
louca.
Então, na hora que eu vi ela, de ponta cabeça, com os dentinhos pra fora, só faltava as asas. Aí eu falei, não dá, vai ter que ser morceguinha. E aí, virou morceguinha. Eu sempre chamava ela de morceguinha. Ela faleceu em 2017, infelizmente. Eu amava ela.
Ai.
Ela tinha uns 12 anos já.
Eu tô com um, o Romeu. Ele foi até na veterinária ontem. Ele tá com 16.
Ah, você, o Greg, acredita? Tem 16.
É, o Romy tá com 16, o Bibi com 13. E a Pata é mais novinha, ela tem 5.
Ah, é novinha.
A turma
o
toda.
O de 16 tá bem?
O Romy tá, ele foi ontem porque eu achei que ele tava muito leve.
Uhum.
Não achei que ele tava comendo bem. Mas aí ele fez todos os exames, eu amo, né? Porque vai no pet shop, eles fazem um check-up maior que o nosso.
Sim.
Então tá ótimo.
Ai, que bom, mas Greg, é meu... tá...
Ele tá ruinzinho?
Tá ruinzinho, ele tem muito problema nos rins.
É bem comum, né?
É.
Gato.
E é foda, né? Porque é 16 anos também, é muito tempo. Mas ele é bem fortezinho, assim.
Ai, eu sou louca de gato.
Eu sou apaixonada.
A viciada do... Chegou a louca do pet.
Chegou.
Aí, pera, a gente tava no cajado.
Nossa, me perdi totalmente. É verdade.
Eu tava no cajado.
Cajado.
É, aqui.
Tudo isso pra provar que não tem cajado no interior.
É. A gente entregou a vida toda dos pets.
Toda.
Ela parecia que tinha mandado o cachorro atrás da gente. Como se fosse pra nos espantada ali, pode até ser, né?
É,
não vem
ser.
Pisar na minha horta. Vai, Black, vai lá pegar eles. Detalhe, que onde ela apareceu, não tinha porteira, porta pra ela passar. Ela tava meio que do lado de fora da cerca. Era uma estrada reta, teríamos visto ela antes, se ela fosse real. Já assumiu que não era real. Mas assim, gente, vocês estavam numa brisa, olhando a garrafa em formato de uva. Dava tempo dessa mulher ter me chegado com o cajado ali. Porque vocês estavam ali, bem bonitos, pirando.
Vocês estavam ali meio que pirando já na garrafa.
Não vem não, cara. A gente tava super olhando. Não tava, pegou a vareta, cutucou a garrafa. Falou, ô primo, vem aqui.
Vocês estavam ocupados com várias coisas.
Não vem não. Na hora que eu só consegui gritar, sangue de Jesus tem poder. Ele mandou essa.
Mandou essa.
E assim foi gritando até voltar pro sítio. Eu também gritaria, Jesus coroado, inimigo acorrentado. Tenho várias
não sei,
aqui,
não
hein?
Não sei nenhum.
Ah, amiga, se eu começar, eu não paro. No meio do caminho, encontramos minha mãe e umas tias, que na hora ficaram apavoradas ao ver nossa reação. Lógico, vê... 4 adolescentes gritando que o sangue de Jesus tem poder no meio da estrada. Falaram,
qualquer um teria medo.
Eu ia falar, o que você fumou, meu amado?
O cigarrinho de artista.
Dá lá, do cacharro do morro.
Caso.
Do outro caso. Esse cigarro tá rendendo, hein? Passaram a bola bonito. Aqui, com a nossa reação. Perguntamos a elas se viram um cachorro grande passar por ali. Até porque a estrada era toda com cercas e só tinha uma via até o sítio que estávamos. O cachorro simplesmente desapareceu depois que passou pela gente. Fiquei atormentado por meses depois disso. Quando estava em silêncio, lembrava do grito da tal mulher. Na época, eu tinha uns 14 anos e foi simplesmente aterrorizante. Passadas algumas semanas, um tio ainda curioso com a história foi atrás de quem poderia morar nessa casa. E quando conversou com os donos, o homem havia contado que morava ali há alguns meses com a esposa e a filha pequena. E que a mãe dele, que morava antes, havia morrido. E foi assim que nós ficamos em choque. Até hoje, nós nos perguntamos se foi um surto coletivo, porque vimos, porque todos vimos a mesma coisa. Então, já assumiram que era a mulher morta.
Já assumiram que a mulher...
Mulher não tem um minuto de descanso. Morreu, já tá lá no job com o cajado, gritando pro cachorro.
Coitada.
Gente.
Então, eu pediria, primeiro que eu iria naquela casa de novo, pedir uma fotinha, né, gente?
Também.
Porque eu acho que também faltou aqui... trazer, por exemplo, o tio foi na casa.
Uhum.
E aí ele perguntou pro cara, né? Tipo, ele morava aqui antes e tal. Aí ele falou que não morava ninguém ali antes, que eles moravam ali há muito tempo. Só que na hora que o tio tá saindo de casa, ele vê o porta-retrato. Tem uma mulher com cajado lá.
Olha que lindo.
Olha.
A gente tem nosso filme pronto. Quem que faz a Mulher do Cajado? Denise Fraga.
Pode ser. Eu gosto muito da Denise Fraga.
Eu gosto.
Eu gosto da Denise Fraga. Eu acho que a Sônia Braga também.
Também. Um cabelão.
Um
bem,
cabelão. Né? Eu acho que a dona do lugar lá onde ficam as Mulheres dos Cajados pode ser a Fernanda Montenegro.
Bonito, gosto. Pra mim, eu tô vendo pra já. Saiu, eu tô na pré-estreia.
Eu tô na pré-estreia. Agora a esposa pode ser a Thaís Araújo.
Uhum.
É, o marido que mora. E as crianças?
Eu sou ruim de criança famosa.
É, eu também não sei nome de ninguém. Eu sei tipo a Larissa Manoela, mas ela.
Mas eu acho que a Larissa Manoela a gente já pode, sabe, fazer o quê? Pesar na maquiagem e deixar ela já uma mulher de 30 e poucos anos, a mãe da menina.
A mãe da menina.
Ela já vem repaginada, que agora ela cortou o cabelo, acho que tá uma coisa mais.
E
né?
Tem aquele.
Mais séria.
Aquele programa que ela foi, que fizeram maquiagem nela pra ela ficar mais velha. Você lembra disso?
Então, gente, já tá com o look pronto.
Acho que essa é uma das melhores coisas que eu já vi na vida.
É muito bom, né? Porque deu super certo.
Eu acho que a Larissa Manoela tá pronta pra ser a mãe dessa garota.
É. Gente, olha, vocês aí de produtora, chama a gente. Porque a gente vai do roteiro ao casting.
É isso, a gente já tá trazendo.
De maneira muito despreocupada.
Com a história aqui, que nem a nossa, né? Criamos uma outra coisa aqui, é isso.
Gostei. O filme tá aí pra quem quiser ver. Sai em 2023.
Já comecei.
Segundo semestre. Foi um projeto que caiu aí no nosso colo.
No nosso colo,
e o Maneco
imaginava.
Abraçou.
Ai, que raiva, tá muito pronto. A gente se mudou pra Ipanema, né, durante 7 meses pra gravar esse projeto.
Muito difícil ficar longe do Arthur, mas pelo projeto eu topei.
E outra, assim, a gente tirou essa coisa do sítio, colocou uma coisa mais Copacabana mesmo.
É, porque o patrocinador pediu, né? É difícil lidar com o banco. A gente não, o maior clima legal aí entra um banco pra bater o sinal. Ah, vamos pra Ipanema.
Ai, tá bom. Não, mas em vez de sítio tem que ser pra Ipanema. Em vez de cajado, ela tava com cartão de crédito.
Ela tava com carteira de trabalho. Segurando a carteira de trabalho
com
Bob's.
Tá bom, ai, pode ser, vai.
Tudo adaptado, acabou a história inteira. Saco, é difícil ser roteirista no Brasil.
É um saco, a gente tenta criar uma história e o banco vai lá e muda tudo.
E não tem um diretor rico pra emprestar o sítio.
É.
Ah, sabe? Fica lá pondo como locação numa fortuna, ninguém tem verba. Por isso
não,
que a gente tá aqui.
Nossa verba foi pra pagar esse sítio.
Por isso que a gente tá aqui no podcast.
Exato.
Não precisa de imagem. Você tá ouvindo a gente, você já imaginou todo o nosso filme. A gente só
Exatamente.
Não ganhou nada com a bilheteria.
Foi um fracasso a bilheteria. E olha que tinha muita gente. Larissa Manoela, Thaís Araújo, Fernanda
A gente
Montenegro.
Teve essa preocupação também que tem hoje em dia de chamar o ator que tem muito seguidor.
Isso.
Que, né, tá em voga.
Uma das coisas que a gente colocou no contrato, na cláusula, é que pra participar desse projeto, tinha que fazer pelo menos 2 combos de stories.
É, e um reels.
E era proibido postar foto.
Carrossel não. Carrossel não entrega.
Não
vem me dizer que carrossel entrega.
Gente, não vem com essa historinha de carrossel entrega não. Que a gente já sabe.
E a gente também mandou pra Larissa Manoela, pra ela fazer o Reels sem briefing, porque a gente gosta de exercitar a criatividade e ela entregar como a audiência dela tá acostumada.
Exatamente.
Que
acho
é
que foi uma preocupação que a gente tem de ser realmente, né, as pessoas darem ali o melhor delas.
O espaço pra ela trabalhar da maneira que ela gosta.
Roteiro é pro filme, pra série.
Mas eu não pago pela criação dela. Pago só pelo Reels.
Só pelo Reels.
Nossa, gente, veio crítica. E aí, olha. Tem política, que vocês não entenderam, mas tem no meio.
Tem no meio, tem tudo.
Tem protesto, tem tudo.
Tem protesto, a gente teve esse cuidado, né?
Teve, desde o começo, né?
Hoje tá muito na moda, né, essa coisa de política.
ONG.
Essa coisa de se preocupar com o ser humano. Então
a gente trouxe no começo do caso a ONG do animal, né?
Isso.
A adoção dos 7 cachorros, a gente veio com muito propósito.
E é uma coisa importante dizer que todos os animais do filme foram adotados. as pessoas também.
A gente mobilizou todo mundo pra que isso acontecesse.
Pra que as próprias pessoas que trabalhassem no filme adotassem os animais.
É, cancela a gente agora, tenta. Acha aí uma brecha, uma falha.
Quero ver. Olha, vai ser difícil cancelar depois que a gente adotou todos os cavalos do filme. Porque só uma cena utilizava
o cavalo agora.
Cavalo.
Ai, que loucura, amiga.
Ai, não sei, acho que eu me empolguei um pouco, já que o Maneco topou, lembra?
O Maneco abraçou o projeto.
Ele achou a cena dos 75 cavalos um pouco exagerada.
É, ele por isso que chegou o banco, né? Pra poder bancar isso aí. Porque só banco banca. Esses dias eu recebi a melhor ligação da minha vida. Uma menina de agência falando: ai, eu atendo o banco tal, e eles queriam fazer um bate-papo e queriam que você mediasse, só que eles estão super sem verba.
Nossa!
Eu falei, mas amiga, eles são um banco.
Mas é um banco. Como é que é um banco sem
imagina,
verba?
Gente, se o banco tá sem verba. Difícil, né?
Eu queria muito participar, mas eu tô sem voz.
É. Mas
que
eu
é
posso ir.
Do meu trabalho.
Eu posso ir, mas eu tô muito sem voz.
Gente, sério.
É, a gente aguenta tudo.
Chocante.
É.
As coisas que a gente
de
tem
todas
que
as histórias que a gente leu, essa foi a pior.
Eu acho que essa pode considerar a pior história, porque simplesmente a falta de respeito no nosso trabalho é foda.
Eu preciso mandar um beijo pra Ana Luísa de Manaus, né, que mandou pencas de história. Amiga, manda mais, que eu sei que você tem potencial.
A gente vai fazer um episódio só com a Ana Luísa de Manaus.
Só. Eu acho que por que ela não tem um podcast?
É verdade,
fica
ela tem
questão.
Muitas ideias, Ana.
Fica a questão.
Acho que fica essa... Fica essa provocação, eu gosto da palavra provocação.
Eu amo!
Fica essa provocação.
A gente tem que fechar agora que a gente fechou alto.
É isso.
Não cai essa qualidade. Vamos deixar essa provocação. Obrigada, tchau.